E agora a gente vai dar uma rodada, falar um pouquinho de política internacional. Isso porque nessa sexta-feira, dia 10, o presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, toma posse. Finalmente, depois da eleição que aconteceu em julho do ano passado, o Brasil de fato vai estar lá acompanhando cada detalhe dessa posse. Então pode ter certeza que a gente vai trazer repercussões ao longo da semana que vem. E é claro que em tempo real no site brasildefato.com.br. Mas para hoje, para a gente entender um pouquinho de qual que é o clima que chega essa reeleição, essa posse, depois de toda a pressão internacional gigante que se constituiu, principalmente justamente depois do resultado das eleições de julho do ano passado, é com muita alegria que a gente tem o prazer de receber o economista João Pedro Sted, liderança histórica do MST, que vai nos ajudar a destrinchar melhor quais são as expectativas, o que a gente precisa esperar, onde a gente precisa estar atento para esse momento histórico. Mais um ano, terceiro mandato de Nicolás Maduro. Mas antes de tudo, João Pedro, alegria tê-lo conosco aqui no Bem Viver. Obrigado pela participação, viu, amigo?
Olá, um abraço a todos e todas que nos acompanham. Um prazer estar aqui conversando com a companheirada do Brasil de Fato, do Bem Viver, e todos que nos acompanham em casa.
Alegria toda nossa, João Pedro. Bom, para começar o nosso papo, eu acho que é inevitável a gente falar de quais são os medos, os receios de uma ameaça golpista que pode se instituir nessa sexta-feira ou até nos próximos dias. Falo isso principalmente por conta de toda a pressão internacional que o Brasil de fato e o mundo inteiro vem acompanhando, né? A gente até lançou um documentário que traz justamente isso no título, né? A eleição mais visada no mundo inteiro, mais acompanhada, né? Mais pressionada, todo mundo querendo colocar a sua colher, falar coisas que não falam nem das próprias eleições dos países respectivos, e ainda mais com esse adendo de que o candidato derrotado, né, Edmundo González Urrutia, falou que deve estar, que vai comparecer, apesar de ter um mandado de prisão na Venezuela. João Pedro, o senhor vai estar lá dia 10 acompanhando. Qual que é a expectativa? Existe um receio que de fato alguma coisa aconteça?
Bem, companheirada, todas as informações que nós temos do ambiente de Caracas são as melhores possíveis. Há um clima tranquilo, a população está andando na rua tranquila e há uma expectativa muito positiva para o dia de amanhã, quando se realiza a cerimônia oficial de posse. Que na Venezuela tem um ritual um pouquinho diferente do que as posses no Brasil. O presidente Maduro faz o seu primeiro juramento perante a Assembleia Nacional, aonde tem, acho que, uns 20% dos deputados que são de oposição e estarão lá, legitimando o processo que houve eleitoral. Depois ele vai para o Tribunal Superior de Justiça, uma espécie de STF nosso, o Tribunal Superior Eleitoral, aonde os ministros da Suprema Corte também darão posse. E finalmente ele fará um desfile pelas ruas, aonde em geral a população acompanha toda essa cerimônia por alto-falantes que são colocados. É uma espécie de feriado nacional, né? Apesar de ser um dia da semana. E, em geral, termina o dia numa atividade onde as Forças Armadas, no quartel central que fica em Caracas, também prestam juramento. Aí é o inverso, né? Nas outras duas cerimônias, o presidente Maduro presta juramento perante a Constituição. Lá no quartel-general, as Forças Armadas prestam juramento de fidelidade a ele. E com isso se encerra as atividades do dia. Como você vê, isso tudo acontece de uma maneira muito transparente, ampla, com a participação popular. Eu acho que o perigo maior da tensão, e que eu estive também em Caracas naquela oportunidade, foi logo depois das eleições, porque havia todo um circo preparado em que a Maria Corina, que é a Bolsonaro deles, articulada com a extrema-direita dos Estados Unidos e da Europa, tinha preparado todo um cenário de cópias de falsas atas de votação, você não consegue, em 12 horas, mesmo que você tenha fiscal em todo o país, conseguir cópias das atas e amontoar num só documento em questão de horas. Então, é evidente que essas atas eram fraudulentas, como se comprovou, mas, junto com a história das atas, havia toda uma articulação com os meios de informação da burguesia internacional, com as redes sociais, para criar o mesmo discurso, que havia fraude, havia fraude, havia fraude. Não? E aí, na sequência, como todo mundo sabe, esses setores direitistas lá de Caracas financiaram as gangues, e notem, jovens menores de idade, para cometerem crimes, atentados terroristas, jogaram bomba Molotov em escolas. Eu mesmo, 2 dias depois das eleições, estava indo para o aeroporto junto com uma delegação internacional. E a avenida que dá acesso ao aeroporto estava interrompida, com pneus pegando fogo e tal. E só no outro dia que a polícia conseguiu, então, limpar, digamos assim, todas as ruas. Mas isso custou caro, porque eu agora nem me lembro quantos mortos, mas foram mais de 20 mortos, em que, inclusive, essas gangues iam nas casas dos dirigentes do PSUV. Então, eles tinham nome, endereço daqueles dirigentes populares. E note outro detalhe: eles não foram nas casas dos grandes comandantes, porque, evidentemente, tinham segurança e tinham certos cuidados. Agora, eles foram nas casas daqueles líderes populares que moravam lá na favela, lá no bairro, e os assassinavam na frente da família para criar esse verdadeiro terror na população. Felizmente, a população não se acovardou e, no terceiro, quarto dia, chamados pelo governo e já com a proteção da polícia e das Forças Armadas, houveram manifestações de multidões apoiando a legitimidade da eleição do presidente Maduro. Também, do ponto de vista legal, o presidente Maduro apresentou no Tribunal de Justiça, que é quem legitima, é o Tribunal Superior Eleitoral deles, as suas argumentos e as suas provas. Já a oposição não compareceu. Então, aquelas atas que eles diziam que era a prova, por que eles não apresentaram no Tribunal Superior Eleitoral? E muito menos para a imprensa, porque era evidente que as atas foram fabricadas e que era impossível ter a ata de cada urna e aí somar. Por outro lado, também é importante denunciar, para que os que nos acompanham saibam, houve um ataque de hackers que provavelmente estavam instalados ou na Irlanda do Norte e provavelmente na Moldávia, que é um país que não está no Tribunal Penal Internacional, e de lá, com potentes computadores certamente instalados ou pelo Mossad de Israel ou pela turma do Bannon dos Estados Unidos, eles de lá faziam ataques e derrubaram durante todo o dia e vários dias a página do Tribunal Superior Eleitoral, que é onde as atas são publicadas e que então qualquer cidadão comum poderia pesquisar lá como é que foi a votação na minha urna, não é? Infelizmente, até hoje, essa página do Tribunal Superior Eleitoral não foi restaurada em função desse processo permanente de ataque de hackers altamente sofisticados naquilo que as autoridades da Venezuela classificaram, inclusive, como o primeiro golpe mediático da história moderna, porque eles tentaram melar, vamos dizer assim, uma eleição, simplesmente utilizando os mecanismos das redes sociais e os mecanismos da internet. Câmbio, camarada Lucas.
Perfeito, João Pedro. Foi muito bom te ouvir, principalmente esse início da sua fala, que traz esse clima de segurança, de tranquilidade, que é o que a gente realmente espera que decorra ao longo dessa sexta-feira, né? Ainda mais depois de meses tão tumultuados, especialmente depois das eleições de julho. O que a gente mais quer é que aconteça uma posse tranquila, que possa dar segurança para toda a população venezuelana. Mas o que a gente teme, especialmente, é esses primeiros anos ou primeiros meses, enfim, desse terceiro mandato, né, que começa agora em 2025, se estende até 2031 e mais uma vez coincide com o mandato de Donald Trump, no caso nos Estados Unidos. Não é a primeira vez que Nicolás Maduro é presidente da Venezuela e Donald Trump dos Estados Unidos. Houve um período aí, talvez de arrefecimento, podemos dizer, mas com muitas aspas, quando Joe Biden foi presidente, mas agora Donald Trump volta e a gente lembra que foi justamente no período do republicano que a situação ficou mais crítica na Venezuela por conta das sanções estadunidenses, que não mudaram muito durante João Biden, mas nada muda o fato que foi Trump que iniciou esse período mais danoso de bloqueio econômico severo, principalmente em relação ao petróleo na Venezuela. O que a gente pode esperar a partir de agora, João Pedro? Pode ser uma posse tranquila, mas os próximos anos não devem ser, né?
Bom, em primeiro lugar, é importante nós ter claro a verdadeira política dos interesses capitalistas dos Estados Unidos independe do partido que esteja de plantão. Há inúmeros fatos históricos em que os democratas se comportaram muito pior do que os republicanos, mesmo em relação ao Brasil e à América Latina em geral. Mas, no caso específico, eu acho que o perigo maior de uma invasão militar aconteceu no primeiro mandato do Trump, quando ele tentou fazer isso, porque tinha o governo da Colômbia, que era de direita, e aqui no Brasil, o Bolsonaro. E ele tentou uma invasão militar que seria feita por esses dois exércitos, cada um do lado da fronteira, de maneira que os Estados Unidos sairia ileso, não precisaria colocar seus marines. Embora o único objetivo de uma invasão militar seria o controle do petróleo que os Estados Unidos quer, porque é a maior reserva mundial de petróleo e muito próxima dos Estados Unidos. Praticamente um navio em questão de 2, 3 dias sai dos poços da Venezuela e chegaria nos Estados Unidos, como era antes do Charles. Então, eu não acredito que o Trump, ou qualquer coisa que nós podemos chamá-lo, porque é um tramposo de extrema-direita, se atreva ainda a usar a tática militar. Porque agora não teria, como não teve já com os governos direitistas, apoio militar para invasão nem da Colômbia, nem do Brasil. Então, eu acho que o Trump vai tentar um acordo, porque é muito mais fácil. A Venezuela não tem nenhum problema de vender petróleo para os Estados Unidos. Ela vende no mercado internacional. Pouca gente sabe, o maior mercado consumidor hoje do petróleo venezuelano é a Índia, que é um governo de direita. E a Venezuela troca por remédio, troca por equipamentos, troca por tecnologia, que é um avanço enorme que a Índia tem. Então, claro, estou olhando de fora, não tenho nenhum mandato do governo venezuelano para representá-lo. Mas eu acho que a melhor tática do Trump seria negociar, e a Venezuela poderia então voltar a vender petróleo para os Estados Unidos e se criar um outro clima de menos tensionamento, que não vai levar a nada. Assim como eu não acredito que o Trump vai instalar o Edmundo como novo governo. Os Estados Unidos já cometeu esse erro quando instalou o Guaidó. O Guaidó roubou 50 milhões de dólares que eram dos Estados da Venezuela, que estavam depositados nos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos entregou para ele. E não aconteceu nada. O Guaidó hoje deve estar lá em Miami, vivendo como um playboy, né? Sem nenhuma responsabilidade. Bom, o velho Edmundo, né? Além de ser um irresponsável, porque ele quis se afastar da Maria Corina logo depois daqueles crimes cometidos por aqueles jovens pagos que recebiam 500 dólares por dia, para cometer aquelas atrocidades, né? Ele quis se afastar da Corina e pediu asilo na Espanha. Para que o governo venezuelano desse o salvo-conduto, ele escreveu uma carta dirigida à Assembleia Nacional da Venezuela, dizendo que reconhecia os resultados eleitorais e reconhecia o Tribunal de Justiça Superior como autoridade máxima. E com isso, viajou para a Espanha. Provavelmente a extrema-direita espanhola, nesse ínterim, convenceu que ele tinha possibilidades de voltar ao governo, que é uma fantasia. E ele está nos Estados Unidos, está prometendo, amanhã está na República Dominicana, que também a Venezuela não tem relações com a República Dominicana, por agressões estúpidas que eles fizeram. Então, eu acho que o destino do seu Edmundo é passar sua aposentadoria, uma velhice tranquila, em alguma casa lá na Espanha. Câmbio.
Recebendo, quem sabe, convite de Juan Guaidó aí para beber algum champanhe em Miami. Quem sabe os dois não fundam aí, né, uma relação dos emissários dos Estados Unidos não vingados. João Pedro, queria trazer um pouquinho o nosso papo agora para casa, para o Brasil, para falar um pouquinho do que a gente pode esperar das relações de Lula, mas claro, do governo como um todo, da Venezuela. Virou, de certa forma, uma novela, uma típica novela que a gente já viu, né? Foi um início muito próspero de acercamento das relações Brasil e Venezuela no início, mas especialmente esse ano a gente viu alguns episódios que, de alguma maneira, podem ser até classificados como traumatizantes, principalmente após o resultado das eleições, que Lula não cedeu. Deu sobre reconhecer o resultado e, mais recentemente, no encontro dos BRICS, o Brasil vetou, né, a entrada da Venezuela dentro do bloco. O que que pode esperar para 2025? Será que melhora? Como que essa novela segue, João Pedro?
Bem, como o Brasil de fato tem noticiado, os movimentos populares brasileiros temos sido críticos da política do Itamaraty, que se revelou em diversos erros que eles cometeram. Sobretudo, não reconhecer a eleição, depois que todos os presidentes dos BRICS tinham reconhecido, depois que o México e a Colômbia, que são os dois outros grandes países da América Latina, reconheceram. E depois o veto à entrada da Venezuela nos BRICS foi de um erro histórico que o Brasil vai pagar caro, não é? Porque desmoralizou a política externa. Ficou parecendo que era um jogo assim de birra do Itamaraty frente ao governo Maduro. E, finalmente, o último erro foi o acordo do Mercosul com a União Europeia, que o governo Lula se iludiu com as promessas do Macron, mas, sobretudo, do ministro da Alemanha, porque, na prática, o acordo agora se revela ser apenas de interesse da Alemanha, e, portanto, a França, Polônia, Itália, Espanha, provavelmente vão vetar o acordo. Essa semana voltaram as manifestações de agricultores europeus e eu tenho certeza que esse acordo não tem futuro. Então, qual é a saída para o governo Lula depois de tantos erros? Bom, é passar o pano, né? Fazer de conta que nada aconteceu. Também é importante os nossos ouvintes saberem. Eu tenho acompanhado diversas entrevistas de especialistas de relações exteriores do Brasil, e vários deles têm dito que provavelmente esses erros que o Itamaraty cometeu e que o Lula não vetou foi porque, no 8 de janeiro de 2023, sondados se apoiariam o golpe bolsonarista. O Partido Democrata e o Biden foi contra. Então, agora, o Biden e o Partido Democrata veio cobrar fatura. Nós ajudamos a vocês tomarem posse, agora vocês nos ajudem a enfrentar a Venezuela. Como se nas relações exteriores fosse um jogo de troca-troca. Não estamos jogando cartas nem trocando finanças, ou seja, é um absurdo o que foi feito. Os Estados Unidos, é claro, jamais vai reconhecer o Maduro. Por quê? Se eles reconhecerem o Maduro, eles vão ter que devolver o Boeing que roubaram lá na Argentina, que era de uma estatal. Era um Boeing de carga, né? Eles roubaram no Buenos Aires, levaram para Miami e depois para lá para Seattle e desmontaram o Boeing para evitar que algum poder judicial devolvesse. E teriam que devolver as três usinas de petróleo que eles roubaram da PDVSA, que funcionavam lá nos Estados Unidos, milhares, bilhões de dólares que estavam depositados em bancos americanos em nome da PDVSA ou em nome do governo da Venezuela foram roubados pelo governo dos Estados Unidos. Então, se ele reconhecer o governo Maduro, ele vai ter que devolver tudo isso. E quem sabe, só Deus sabe, aonde que foram parar esses dólares, inclusive barras de ouro que foram roubadas, que dificilmente, então, o próprio governo Trump terá condições de recuperar esses valores e devolver ao povo da Venezuela. Então, eu espero que o governo Lula, agora para diante, seja sábio, ponha banho-maria. Eu acho que a sinalização do que vai acontecer amanhã, que irá a embaixadora do Brasil no ato de posse, já é um reconhecimento da legitimidade das eleições, apenas não com alta representação. Mas isso é detalhe. Eu acho que a tendência é as relações entre os dois países se normatizarem, né? E quem sabe, no final do ano que vem, quando o Brasil passa os BRICS para outro país, provavelmente então a Venezuela também será aceita no bloco dos BRICS.
Perfeito. Esse é o economista João Pedro Stad, liderança histórica do MST, que está nos ajudando a destrinchar o que esperar as expectativas para a posse de Nicolás Maduro para exercer o seu terceiro mandato como presidente da Venezuela. O evento acontece nessa sexta-feira, dia 10, cobertura do Brasil de Fato para você acompanhar em tempo real. E é claro que aqui no Bem Viver a gente vai repercutir bastante na semana que vem. João Pedro, nosso tempo basicamente encerrou, mas ia ser um ultraje a gente falar tanto de Venezuela sem falar de algo tão importante que precisa ser celebrado. Discutido, educado para todo mundo, que é algo singular desse país, que são as comunas, um tipo de organização social, política, que tem como base justamente o encontro entre as famílias, as pessoas, pode ser no meio rural, no meio urbano, são mais de 3.600 comunas, é um legado, né, de Hugo Chávez. Existe uma lei, a Lei Orgânica das Comunas, instituída pela Venezuela em 2010, se não me engano. Então é, sem dúvida, uma forma de poder devidamente institucionalizado, que segue avançando. A gente teve alguns plebiscitos, né, algumas consultas populares que aconteceram ano passado, e sim, para justamente as famílias, as comunidades decidirem como querem gerir o dinheiro que é destinado justamente para essas comunas. Então, João Pedro, só para a gente fechar essa entrevista, eu queria te ouvir um pouquinho, que nos ajudasse a explicar o que que são essas comunas e de que maneira a gente pode fazer paralelos com a existência, por exemplo, do próprio MST aqui no Brasil ou outras experiências populares de organização.
O MST tem uma relação histórica com as comunas da Venezuela. E por isso também nos alegra em poder comentar sobre elas. Há dois tipos de comunas lá na Venezuela. Primeiro, a expressão comunas não foi uma invencionice do Chávez. Já vem, digamos, da tradição histórica dos povos indígenas da Venezuela. Então, comuna era uma palavra comum, não foi uma invencionice, né? Porque às vezes aqui soa como se fosse algo que o governo impôs em função do socialismo chavista. Não, já faz parte da tradição de organização popular deles. Mas tem dois tipos de comuna. Tem uma comuna que é uma organização produtiva, são muitas, mais de 300 em todo o país, seriam a espécie das nossas cooperativas, não é? Que organizam produção de leite, produção de alimentos, mas também organiza serviços nas cidades, né? E há um outro tipo de comuna, que é o que está reconhecido também na Constituição, que, de certa forma, substitui as câmaras de vereadores. E então se estabelece como uma espécie de poder popular, que teria um poder real de decidir a política do prefeito. Então, o prefeito é eleito pelo voto direto, mas as comunas também são eleitas pela população, e eles seriam o poder popular que administra o território. E agora o presidente Maduro está anunciando que no próximo mandato vai enviar uma mudança na Constituição. Claro, vai ter todo um debate no país, vai ter o um debate na Assembleia Nacional, mas eu acho que eles estão indo para o caminho que o México adotou, de que também o poder judiciário, a nível municipal, seja eleito. E, portanto, haveria conselhos judiciais populares, eleitos pela população, para julgar, né, aqueles pequenos crimes ou os atos inadequados que acontecem lá na comunidade, e para ter uma decisão mais célere e pela própria população. Vamos aguardar, então, como vai evoluir esse negócio. E as comunas jogaram um papel muito importante, porque com o bloqueio dos Estados Unidos, com o sequestro dos dólares, que impedia a renda petroleira de fazer importações, o que nós tínhamos lá, já no primeiro mandato do Chávez, praticamente 80% dos alimentos eram importados. Essa era a tradição de todo o século XX da Venezuela. Usava o petróleo para comprar tudo fora. Com a crise e o bloqueio, houve uma mudança na produção de alimentos. E hoje, Lucas, 80% dos alimentos consumidos na Venezuela é produção nacional. E, de certa forma, o MST se orgulha disso, porque nós também botamos o nosso grãozinho de areia, porque nós temos vários projetos lá de intercâmbio com as comunas e com o governo, com o Ministério da Agricultura, para justamente produzir sementes, para conseguir ir construindo a soberania alimentar. Ou seja, eu tenho certeza que no próximo mandato do Maduro, eles vão alcançar 100% dos alimentos da culinária venezuelana serão produzidos pelos próprios venezuelanos lá naquele território.
E tenho certeza que o Brasil, de fato, será o primeiro a publicar esse grande avanço, essa grande conquista internacional latino-americana, para dar inveja para muita gente, mas orgulho para todo o povo latino-americano, especialmente para o MST. João Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, viu, amigo?
Nos vemos. Um grande abraço. Tchau, tchau.